Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Nesta terça-feira, o governo federal, por meio da Secretaria Especial da Cultura, publicou uma instrução normativa que deu novas diretrizes na Lei Nacional de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet. As mudanças provocaram grande mobilização nas redes sociais de todos os lados. O documento, que tem 90 artigos, mais os seus anexos, promoveu uma das maiores transformações no principal instrumento de financiamento artístico, criativo e cultural no Brasil. Segundo o governo federal, dentre as principais mudanças, a nova instrução normativa traz atualizações que atendem os valores de mercado, propondo uma redução do teto de 1 milhão para R$ 500 mil por projeto. Além disso, novo cachê para artistas, que tem um teto estabelecido para R$ 3 mil por apresentação por projeto aprovado, além de um novo valor de aluguel para teatros limitado a R$ 10 mil. Segundo o governo federal, isso trará maior atratividade aos patrocinadores culturais, que precisarão, por muitas vezes, financiar um número maior de projetos, pois um mesmo proponente só poderá ser beneficiado por 2 vezes consecutivas pelo mesmo patrocinador. Além disso, a cada R$ 1 milhão patrocinado, o patrocinador terá que destinar 10% para um projeto nunca patrocinado. Segundo o governo federal, essas medidas visam ampliar o acesso aos pequenos produtores que até então não teriam seus projetos financiados pelo instrumento, além de propor maior transparência e desburocratização no principal instrumento de fomento e incentivo à cultura no Brasil. A nova instrução ainda incluiu 2 novos segmentos no rol de projetos apoiados pela lei, como arte sacra e belas artes. O meu comentário: nem todos os projetos estão enquadrados dentro dos limites de R$ 500 mil. Na verdade, a nova instrução normativa criou 4 tipicidades de projetos: o normal, de até R$ 500 mil, o singular, para desfiles festivos, eventos literários, exposições e festivais, de até R$ 4 milhões, e o específico, para concertos, datas comemorativas, museus, óperas, bienais, entre outros, de até R$ 6 milhões. Ainda há os de tipicidade especial, que não tem limites, como, por exemplo, projetos de patrimônio cultural, plano anual de atividades, obras, infraestrutura, entre outras especificidades. Aqui fica a primeira reflexão: o governo atacou duramente as grandes óperas, que eram vistas como superproduções, com alto poder de atratividade comercial, mas manteve o seu enquadramento como tipicidade específica, quando os projetos podem chegar até R$ 6 milhões. Claro que há outro impeditivo neste critério: o de cachê, que ficam limitados a R$ 3 mil para os artistas por apresentação, o que limitará, claro, a qualidade técnica, pois não se trata apenas da apresentação em si, mas anos de dedicação, desenvolvimento profissional. Não é apenas uma hora em cena, são períodos longos de formação que permitem uma hora em cena, depois de meses de ensaio e pesquisa. Dentre várias outras questões, a limitação de o patrocinador investir apenas 2 vezes consecutivas em um projeto para ceifar a liberdade de mercado, tão defendida pelo governo, é um tanto controvérsia. Ora, se o patrocinador teve até agora liberdade para selecionar seus projetos, porque a partir desse momento existe uma imposição? Embora o recurso seja público, quem antecipa a destinação fiscal são os caixas das empresas, ou seja, é recurso privado numa primeira hipótese. É como se um empresário fizesse um empréstimo para o governo federal. É uma parceria entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. Vejamos os problemas desse quesito. E se a empresa, que tem um potencial para aportar muito recurso, desejar abrir um edital? Ela não poderá apoiar projetos de continuidade, como escolas de música, de teatro ou planos anuais de museus, que geralmente são ações que precisam de aportes anuais para sobreviverem? Por vezes, as empresas criam confiança nos projetos com o passar dos anos, e isso permite que ela diversifique seus aportes, inclusive. Ao que parece, a Secretaria Especial da Cultura, liderada por Mário Frias, junto do secretário de Fomento à Cultura, André Porciúncula, continua uma batalha declarada contra os opositores do governo Bolsonaro. A nova instrução normativa possui áreas importantes que eram demandas há certo tempo, mas também traz consigo pontos de fissura que limitam a operação de um dos maiores incentivos do governo federal para as artes e a cultura. Mas vale lembrar que essa renúncia fiscal é um dos menores orçamentos do governo federal. Sim, a Lei Nacional de Incentivo à Cultura representa pouco mais de 1% do orçamento de todas as leis de incentivo da União. Mesmo assim, é a mais atacada. A gente entende que há falhas e fraudes as quais devem ser investigadas e os responsáveis punidos, mas não é por essa razão que toda uma cadeia beneficiada precisa ser prejudicada. Vejamos o exemplo de Maringá, onde os pequenos e médios produtores conseguem executar maravilhosos projetos por meio da lei. Será que este exemplo foi analisado pelo governo federal? Somos mais de 5.700 municípios no Brasil. Destes, quantos têm projetos enquadrados e com potencial de captação de recursos? Não é a Lei Nacional de Incentivo à Cultura que irá chegar a todos os cantos, pois ela é balizada pelo mercado. E tudo bem, é uma estratégia construída. Nesse aspecto, para se chegar a todos os cantos do país, precisa haver políticas públicas que sejam financiadas pelo Fundo Nacional de Cultura, que, por sua vez, precisa abrir diálogo com as bases. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.